Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte! Olha o Assunto Federal chegando! É verdade! E hoje num clima diferente, clima de São João, né? Estrelas de São João. Aí, terminamos o último programa em ritmo de São João. Começamos aqui o nosso Assunto Federal. Hoje, terça-feira, 24 de junho. Começando mais uma tarde junina, cheia de informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas. Sigo por aqui ao vivo das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal.
Babados, chatos e chachados, segura as pontas, meu coração. Bombas na guerra, magia.
Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Pois é, e a gente tem que dar uma pausa nesse clima festivo para abrir o Giro de Notícias de hoje com a triste notícia da morte da turista brasileira que caiu durante uma trilha num vulcão na Indonésia. O corpo de Juliana Marins, que tinha 26 anos, foi encontrado pelas equipes da Agência de Busca e Salvamento da Indonésia após 4 dias de buscas em condições adversas. O governo brasileiro lamentou a tragédia. Lucília Araújo.
O governo brasileiro confirmou com pesar a morte da turista Juliana Marins, que sofreu uma queda em uma trilha próxima à cratera do vulcão Monrinjani, na ilha Lombok, na Indonésia. O local, a cerca de 1.200 quilômetros da capital Jakarta, é conhecido por sua altitude de mais de 3.700 metros e por trilhas de difícil acesso. Após 4 dias de buscas em condições meteorológicas e de terreno bastante adversas, o corpo da brasileira foi localizado pelas equipes da Agência de Busca e Salvamento da Indonésia. A Embaixada do Brasil em Jakarta acompanhou os trabalhos desde a noite de sexta-feira, dia 20, quando foi informada do acidente, e mobilizou as autoridades locais para auxiliar no resgate. O governo brasileiro disse em nota à imprensa que lamenta profundamente a tragédia e expressa condolências à família e aos amigos da vítima. A recomendação para brasileiros que pretendem fazer trilhas em áreas de risco no exterior é sempre buscar orientação local, seguir medidas de segurança e comunicar à embaixada mais próxima em caso de emergência. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Mudando de assunto, vamos falar de educação, porque o MEC publicou hoje o edital do ProUni, do segundo semestre do ano. Fica de olho nessa oportunidade de ingressar no ensino superior nas universidades privadas com bolsa parcial ou integral. Quem tem os detalhes é a Stefânia Lima.
As inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, do segundo semestre de 2025, começam dia 30 de junho. O edital foi publicado nesta terça-feira pelo Ministério da Educação. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 4 de julho. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo portal único de acesso ao ensino superior. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 7 de julho na página do ProUni, também no portal Acesso Único. Já a segunda chamada sai no dia 28 de julho. A lista de espera estará disponível em agosto, segundo o cronograma do MEC. Para se inscrever, é preciso ter feito o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, em 2023 ou 2024, ter média mínima de 450 pontos e não ter zerado a redação. A inscrição não é permitida para quem fez o Enem como treineiro, ou seja, para quem participou do exame antes de concluir o ensino médio. O candidato também precisa atender a critérios de renda e escolaridade, como ter estudado em escola pública ou com bolsa na rede privada. Também podem participar pessoas com deficiência e professores da rede pública. O ProUni oferece bolsas integrais ou parciais em instituições particulares de ensino superior. Essas e outras informações estão disponíveis no site gov.br/mec. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
E atenção, alguns sites estavam divulgando um falso concurso do MEC. A Advocacia Geral da União removeu as páginas fraudulentas para evitar a coleta indevida de dados dos usuários e a aplicação de golpes, né? Ladimir Filipim tem as informações.
A Advocacia Geral da União conseguiu a remoção de dois sites que divulgavam um falso concurso público do Ministério da Educação. As páginas estavam hospedadas em uma plataforma com sede no Chipre e foram retiradas do ar na última sexta-feira, dia 20 de junho, após notificação extrajudicial enviada no dia 17. As páginas utilizavam a logomarca e a identidade visual do governo federal para dar credibilidade à fraude e levavam o usuário a uma falsa inscrição para o suposto processo seletivo. A ação buscava coletar dados pessoais e valores referentes a uma taxa inexistente. A medida foi tomada a partir de um pedido do MEC. A AGU destacou que a fraude violava os próprios termos de uso da empresa de hospedagem, além de representar risco à sociedade. A suspensão da conta envolvida também foi realizada. A AGU argumenta que o golpe fere o direito à integridade informacional e pode configurar crime de estelionato. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
E o presidente Lula lançou ontem uma nova premiação para reconhecer bons resultados na educação de estados e municípios. José Carlos Andrade tem os detalhes.
O governo federal lançou o prêmio MEC da Educação Brasileira para reconhecer cidades e estados que alcançarem metas em creches, alfabetização, ensino integral e técnico. O prêmio incentiva ainda a implementação de políticas, programas e estratégias que aprimorem a qualidade da aprendizagem na educação básica, promovendo a equidade e aliando-se ao Plano Nacional de Educação, PNE. O prêmio também vai oferecer um valor em dinheiro e um troféu de reconhecimento aos vencedores conforme critérios que serão definidos em ato do MEC. A iniciativa busca valorizar escolas, estudantes e gestores da rede pública, além de incentivar ações que melhorem a aprendizagem na educação básica com foco na equidade. O prêmio tem três princípios como base: acesso igualitário à educação, combate às desigualdades e fortalecimento de políticas alinhadas ao Plano Nacional de Educação. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Agora olha esse fenômeno do digital. As vendas online de pequenas empresas cresceram 1.200%, isso mesmo, 1.200% em 5 anos. No geral, o comércio eletrônico movimentou nada menos que 225 bilhões de reais só em 2024. É o que mostra um painel do MDIC. Dilson Santa Fé conta.
As vendas de micro e pequenas empresas brasileiras pela internet cresceram 1.200% desde 2019. O valor saltou de 5 bilhões para 67 bilhões de reais em 2024. Os dados são do novo painel do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, com base em informações da Receita Federal. O comércio eletrônico nacional movimentou 225 bilhões de reais no ano passado. Desse total, 30% vieram de empresas do Simples Nacional. Já as empresas médias e grandes aumentaram as vendas online em 220% no período, saindo de 49 bilhões de reais para 158 bilhões de reais. A pasta atribui o avanço à digitalização acelerada durante a pandemia, à recuperação econômica e a programas como o Novo PAC, a Nova Indústria Brasil e o Plano de Transformação Ecológica. O Sudeste lidera tanto as vendas, com 77%, quanto as compras online, com 56% do total. Para reduzir a concentração regional, o Ministério e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, lançaram o programa e-commerce.br. BR, ação inovadora destinada a fomentar o comércio eletrônico nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 20 projetos dessas regiões participam de mentorias. 9 delas vão receber apoio financeiro no valor de R$ 380 mil cada. Destes, 3 vão avançar à próxima fase, prevista para 2026, com novo aporte de R$ 500 mil. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
Olha, a Polícia Federal vai assumir o controle de atividades dos CACs a partir do mês de julho. O objetivo é melhorar o controle e a fiscalização das atividades que envolvem os atiradores. José Carlos Andrade explica.
A Polícia Federal vai assumir a partir de 1º de julho as atribuições ligadas ao registro, controle e fiscalização das atividades de colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, os chamados CACs. As funções, antes realizadas pelo Comando do Exército, vão passar para a PF de forma escalonada, pelas superintendências regionais, garantindo a continuidade dos serviços. Entre as novas atribuições estão o registro de pessoas físicas e jurídicas, autorização para compra e transferência de armas, concessão de guias de tráfego, fiscalização das atividades e controle do comércio varejista de armas para pessoas físicas. Como parte da estruturação da nova fase, a PF também está desenvolvendo um painel de dados estatísticos para facilitar o acesso da população e da imprensa às informações sobre os processos relacionados aos CACs. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
O governo federal vai doar 150 computadores para entidades LGBTQIA+. A iniciativa faz parte do programa Computadores para a Inclusão. Ladimir Filipim.
O Ministério das Comunicações anunciou a doação de 150 computadores para instituições que apoiam a população LGBTQIA+, em todo o Brasil. A iniciativa é uma parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Ao todo, 15 instituições em cidades como São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Belém, Salvador e Fortaleza receberam os equipamentos. A entrega dos computadores faz parte do programa Computadores para a Inclusão. O programa reaproveita equipamentos que seriam descartados por órgãos públicos. As máquinas passam por centros de recondicionamento, onde também são usados para capacitar jovens em situação de vulnerabilidade. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Ladimir Filipim.
Chuva de novo no Rio Grande do Sul, né? E olha, o governo federal intensificou as ações de atendimento aos gaúchos, que passam por mais uma onda de estragos causados por essas recentes chuvas aí. Vamos saber mais sobre o que está sendo feito com Érica Braz no boletim do MDS.
O acumulado de chuvas no Rio Grande do Sul, registradas desde o dia 14 de junho, mobiliza o governo federal com ações para atendimento à população afetada. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome trabalha para garantir o acolhimento aos desabrigados e desalojados em todo o estado. Além disso, o pagamento do Bolsa Família e do Auxílio Gás de junho foi unificado nessa região. Ao todo, 613.121 famílias gaúchas que recebem o Bolsa Família foram atendidas com a unificação, um investimento superior a R$ 402.415.000. No caso do Auxílio Gás, 167.222 famílias foram contempladas, com investimento de mais de R$ 18 milhões. As equipes da Força de Proteção de Assistência Social, a FORSUAS, que estão no estado desde maio do ano passado, intensificaram o trabalho e orientam os municípios atingidos. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, comenta as ações encabeçadas pelo MDS.
A Força SUAS, a Força do Sistema Único da Assistência Social, também da segurança alimentar, cozinhas solidárias, garantir abrigo, garantir alimentação, garantir apoio à saúde, ou seja, aquela ajuda humanitária ali numa hora tão difícil.
Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, já são 100 cidades afetadas pelo acúmulo de chuvas, 1.960 desabrigados e 3.873 desalojados e foram forçados a deixar suas casas. Uma pessoa está desaparecida e 3 pessoas morreram. Ao todo, 78.939 pessoas foram afetadas. A Forsuas está em contato com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul, com a Defesa Civil Nacional e Defesa Civil Estadual para o trabalho em conjunto em apoio aos municípios. Reportagem Érica Brás.
E agora uma notícia para os agricultores. O governo vai liberar mais recursos para o segundo seguro rural para atender as demandas das culturas de inverno. José Carlos Andrade tem os detalhes.
O Ministério da Agricultura e Pecuária aprovou a distribuição do orçamento do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural até agosto de 2025. Do total de R$1 bilhão previsto, 179 milhões de reais já haviam sido liberados em maio. A partir de junho, vão ser destinados 280 milhões para culturas de inverno, 36 milhões de reais para frutas, 7 milhões e meio de reais para pecuária, 1 milhão e meio de reais para florestas e 35 milhões e meio de reais para outras culturas. Segundo o mapa, os valores devem atender quase toda a demanda das culturas de inverno. Cerca de 445 milhões de reais foram bloqueados por questões fiscais, mas a pasta afirma que trabalha para reverter a medida e evitar prejuízos à safra de verão. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
O Brasil tem muitas riquezas, belezas naturais e um povo acolhedor. Mas no mês de junho, a cultura vira festa e a poeira levanta. É tempo de São João. É tempo de tradição, de fogueiras, comidas típicas, vestidos coloridos e muito forró, xote e baião. No Nordeste, o coração bate no ritmo da zabumba, da sanfona e do triângulo. E para valorizar ainda mais essa potência cultural, o Ministério do Turismo desenvolve o programa Conheça o Brasil Junino. A iniciativa celebra as festas que marcam essa tradição cultural e que movimentam milhões de brasileiros. Aquecem o turismo, gerando renda, empregos e fortalece a nossa identidade. É sempre bom lembrar, viva as experiências do São João com responsabilidade. Respeite o limite das fogueiras, cuidado com os fogos e olho sempre aberto para proteger nossas crianças e adolescentes. É o Ministério do Turismo promovendo com responsabilidade os festejos populares e a valorização da cultura do país. Acompanhe, celebre, conheça!
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos saber como fica o tempo em todo o país nessa quarta-feira com Lademir Filipim. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para quarta-feira, 25 de junho de 2025. Região Centro-Oeste. Em Brasília, no coração do país, a quarta-feira amanhece com o céu encoberto. À tarde, a claridade solar se espalha pelo quadradinho. Na capital nacional, os termômetros variam entre 13 e 26 graus. A umidade relativa do ar oscila de 100 a 40%. Rosário Oeste, no Mato Grosso, completa 164 anos com aquele sol bonito. Na cidade da Cachoeira da Serra Azul e do Rio Triste, os termômetros marcam mínima de 15 e máxima de 33 graus. A umidade varia de 95 a 30%. Região Nordeste. Em Teresina, no Piauí, as nuvens brancas dominam os céus e escondem o sol. Na Mesopotâmia brasileira, a temperatura varia de 24 a 34 graus, com umidade entre 85 e 30%. Em Paratinga, na Bahia de Todos os Santos, a aniversariante do dia tem os céus encobertos. Na Cidade da Música, a mínima é de 17 e a máxima 33 graus. A umidade do ar varia de 80% a 30%. Região Norte. Em Belém, no Pará, nuvens carregadas encobrem a paisagem celeste. À tarde, a previsão é de chuva. Na capital da COP30, os termômetros variam entre 23 e 33 graus. A umidade do ar oscila de 100% a 65%. Maués, no interior do Amazonas, festeja mais um ano de vida com céu nublado e chuva. Na terra do Guaraná, a temperatura mínima fica em 23 graus e a máxima pode chegar aos 33. A umidade relativa do ar varia de 100% a 40%. Região Sudeste. Em São Paulo, capital, o sol brilha soberano durante todo o dia. Na Pauliceia desvairada, os termômetros variam entre 5 e 18 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 40%. São Roque do Canaã, no Espírito Santo, comemora aniversário com nuvens brancas e sem previsão de chuva. Na cidade dos Alambiques, a temperatura mínima de 18 e máxima de 22 graus. Umidade do ar de 80 a 60%. Região Sul. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o dia é de frio e claridade. Na capital dos Pampas, os termômetros registram mínima de 4 e máxima de 15 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90 e 50%. Em Florianópolis, na charmosa e Santa Catarina, o esplendor solar invade o período da tarde. Na Ilha da Magia, os termômetros variam entre 7 e 17 graus. A umidade relativa do ar fica entre 80 e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 25 de junho de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Olá, aproveitando para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário dia 25 de junho. Parabéns para Rosário Oeste, no Mato Grosso, Paratinga, na Bahia, Maués, no Amazonas e São Roque do Canaã, no Espírito Santo, que completam mais um ano amanhã. É hora de abrir aqui o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Rosário Oeste é Mato Grosso, é agro, então vamos ver aqui o Plano Safra. Nestes cinco primeiros meses do ano de 2025, 42 contratos já foram fechados, num total de 27 milhões de reais concedidos pelo governo federal. Agronegócio com 33 contratos, 26 milhões de reais, e agricultura familiar através do Pronaf, 9 contratos, 832 mil reais em créditos concedidos. Paratinga, na Bahia, obras de infraestrutura por lá, ó. Tem 55 moradias do programa Minha Casa Minha Vida, num valor total de 7 milhões de reais, financiamentos com o FGTS, mais 5 moradias financiadas a partir de 2023, com 578 mil reais investidos, e tem 50 moradias de um novo empreendimento, contratados aí a partir de 2023, no valor total de 6 milhões e 500 mil reais. E o PAC Seleções, lá na Bahia, em cidade Paratinga, tem 5 empreendimentos selecionados, hein? Vão construir uma escola em tempo integral, uma creche escola de educação infantil, comprar um ônibus escolar e construir 2 unidades básicas de saúde, UBSs, tudo aí com financiamento do governo federal. Maués, no Amazonas, a cidade é reconhecida nacionalmente porque tem um dos maiores expectativas de vida do Brasil, hein? 1% da população de Maués tem mais de 80 anos. Parece um pouco, né? 1% só, mas é o dobro. É o dobro da média nacional. Esse fenômeno é atribuído a fatores como alimentação saudável, muito guaraná, peixe e outros frutos da floresta, que ajudaria bastante a saúde aí, um estilo de vida mais ativo e com baixo estresse. Curiosidade aí de Maués. Vamos ver, Bolsa Verde, lá tem 241 famílias beneficiadas com o Bolsa Verde, recebendo trimestralmente R$600 para ajudar a deixar a floresta em pé, né? 48% dessas famílias são chefiadas por mulheres. R$145 mil foram transferidos nos últimos 3 meses para o Bolsa Verde em Maués. O IBAMA está atuando por lá em 4 ações fiscalizatórias nesse início de 2025, e aí resultou em 2 infrações e isso também resultou em 3 embargos. Então, R$2.850.000 em multas, era infração grande lá, hein? E 3 embargos ambientais, ou seja, 826 hectares de área embargada que vão ter que se recuperar naturalmente por lá. São Roque do Canaã, no Espírito Santo, tem IDH alto, é 0,700 o IDH lá do Espírito Santo. Então, pouquinha gente recebendo aí o Bolsa Família, pouquinha gente precisando de dinheiro, 433 famílias beneficiadas neste mês de maio, junho, com recebimento médio de R$643 por família em São Roque do Canaã. Você também pode saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade, é só jogar na internet, Comunica BR. E olha, você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal um Fala MDS inédito e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h26.
Assunto Federal.
Quando uma queimada atinge as linhas de transmissão de energia, hospitais, escolas e casas ficam no escuro. É mais do que um apagão. É risco de incêndio, prejuízo e vidas em perigo. Queimadas perto da rede elétrica afetam todos nós. Onde o fogo passa, a vida silencia. Diga não às queimadas. Em caso de incêndio, ligue 193. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica.
E olha, acabou de chegar aqui pra gente um Conabcast quentinho sobre o preço dos alimentos praticados no último mês. Laranja, mamão, melancia e banana ficaram mais baratas no atacado. Vamos ouvir.
Conab, informação e serviço ao alcance do produtor.
Mamão, laranja, melancia e banana ficaram mais baratas no último mês nos principais mercados atacadistas do país analisados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. As quedas nas cotações das 3 primeiras frutas ficaram acima de 10%, enquanto a banana registrou uma redução de menor intensidade. É o que mostra o 6º boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro, ProHort, divulgado nesta terça-feira pela estatal. De acordo com o levantamento da Conab, a queda foi de 16,89% na média ponderada dos preços do mamão. A gerente de produtos hortigranjeiros da companhia, Juliana Torres, analisa os motivos dessa redução.
Essa queda nos preços do mamão pode ser explicada principalmente pelo aumento da oferta da variedade Formosa na primeira quinzena de maio, sendo que a maior parte das frutas foi originária do norte capixaba e sul baiano, com menor contribuição mineira e do oeste baiano. Além dessa maior quantidade disponível da fruta nos mercados, a demanda pelos consumidores foi menor devido ao clima mais frio.
No caso da laranja, as cotações cederam na média ponderada em 12,55%, mesmo com o aumento das frutas precoces de melhor qualidade em relação às frutas tardias relativo ao fim da safra passada. A concorrência com outras frutas, como a mexerica pocã e as baixas temperaturas, também são fatores que contribuem para a redução verificada. O clima também influenciou na diminuição dos preços da melancia. Em maio, a média ponderada das cotações ficou 11,82% mais baixa. Já as cotações da banana caíram de forma leve, chegando a 2% na média ponderada. Em contrapartida, o comportamento do mercado de maçã em maio foi de leves aumentos nas cotações e oscilação na comercialização, com elevação na média ponderada geral em 1,28%, como explica o analista de mercado da Conab, Fernando Portela.
O mercado de maçã ele apresentou uma pequena alta nas cotações, mesmo com a demanda mais fraca. Isso ocorreu por conta do controle de oferta que as companhias classificadoras elas exercem sobre os estoques que elas possuem. E com isso, com esse controle de oferta, elas conseguiram segurar a oferta de maçã, principalmente da Gala, já que a Fuji ainda estava em fim de colheita, ainda principalmente as maçãs miúdas elas estavam sendo bastante enviadas para o atacado e para o varejo, né? Então elas conseguiram segurar e assim equilibraram os preços.
No caso das hortaliças, o comportamento é o contrário do registrado para as frutas. Dos 5 produtos mais comercializados nos mercados atacadistas brasileiros, apenas o tomate registrou redução nas cotações. Na média ponderada, o preço caiu pelo segundo mês seguido após longo período de alta. A redução em maio foi de 14,79% na média. A expectativa é que, com a intensificação da safra de inverno, os valores de comercialização sigam com tendência de queda. Já para alface, batata, cebola e cenoura, a Conab verificou um movimento preponderante de alta nas cotações. Embora a média ponderada de preços da batata tenha apontado para um aumento de 4,99% em relação a abril, esse movimento não foi uniforme entre as ceasas e a elevação ocorre em meio ao período de entressafra do produto. No caso da cebola, é comum que os preços registrem alta no primeiro semestre. Em maio, a média ponderada subiu 21,41% em comparação com a média de abril. Porém, mesmo com as constantes elevações verificadas desde dezembro do ano passado, as cotações do produto em 2025 continuam com valores abaixo dos praticados em 2024. Para a alface, a média ponderada de preço subiu 6,68% em relação à média de abril. No caso da cenoura, a variação foi positiva em 8,36% na comparação com abril. A elevação pode ser explicada pela mudança da safra da raiz, como pondera o analista de mercado da Conab, Aníbal Fontes.
A tendência de alta de preço vem ocorrendo esse ano, repetindo o que aconteceu em 2024, mas agora com menor intensidade. No mês de maio, a oferta também aumentou, mas essa maior quantidade de produto no mercado acontece na segunda quinzena do mês, com a intensificação da safra de inverno. E a partir da segunda quinzena, os preços respondem à maior oferta e sofrem queda. Essa oferta em ascensão tende a pressionar os preços para novas quedas. É o que vem acontecendo nesses dias de junho.
Ainda de acordo com um boletim, com as boas vendas para a Europa e a Ásia, as exportações nos 5 primeiros meses deste ano chegaram a 486 mil toneladas, alta de 24% em relação ao mesmo período de 2024, como mostra dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A comercialização ao mercado internacional gerou um faturamento de 548,7 milhões de dólares. O boletim ProHort também aborda como as centrais de abastecimento exercem um papel fundamental na evolução das embalagens utilizadas na comercialização das frutas e hortaliças, em busca de maior qualidade, eficiência e sustentabilidade. Além da publicação do sexto boletim ProHort, a Conab também divulga nesta terça-feira um balanço sobre a comercialização registrada em 2024 nas ceasas de frutas e hortaliças. De acordo com o levantamento, este setor da economia movimentou no ano passado cerca de 17 milhões de toneladas de produtos hortigranjeiros, representando 75,7 bilhões de reais. Os dois boletins, tanto de análise de comercialização das frutas e hortaliças em maio, como o balanço de 2024, estão publicados na página da companhia em www.gov.br/conab. Reportagem Flávia Agnello.
Conab, informação direto da fonte.
gente ouviu aí sobre o preço dos alimentos, né? E uma das coisas que impactam diretamente as cadeias de produção e consumo são as mudanças do clima. Por isso, nunca é demais trazer esse tema para a nossa pauta do dia. Hoje a gente ouve aqui no Assunto Federal um episódio inédito do Fala MDS, que explica como o Estado atua para proteger os sistemas alimentares dos efeitos da crise climática. Roda aí, Zé.
Fala MDS. Olá, este é o Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Eu sou Érica Braz e é um prazer ter a sua audiência. Sistemas alimentares são todos os processos e atividades envolvidos na produção, distribuição, consumo e descarte de alimentos. Eles incluem questões sociais, econômicas e ambientais. Falando em questões ambientais, você sabia que mais de 170 milhões de pessoas foram afetadas por secas, ondas de calor, incêndios florestais, inundações e deslizamentos de terra no Brasil de 2014 a 2023? Esses dados são do Atlas Digital do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. E tem mais. A mudança nos padrões hídricos tem afetado também a agricultura e a pecuária. Só em 2022, as secas causaram perdas de 59 bilhões de reais em recursos, o equivalente a 21% do total daquele ano. Para entendermos melhor sobre a relação dos sistemas alimentares com a crise climática, eu recebo aqui no Fala MDS a coordenadora geral de promoção da alimentação adequada e saudável do MDS, Gisele Bortolini. Gisele, bem-vinda mais uma vez. Você já esteve aqui conosco, sempre nos trazendo luz a essa questão da alimentação saudável, né? E adequada. Essas são palavras tão fortes, né? Tão simples, mas tão fortes ao mesmo tempo.
Olá, agradeço o convite, a oportunidade para estar aqui novamente, dessa vez falando sobre alimentação saudável, mas sua relação com a crise climática, né? Como o clima influencia a alimentação saudável e como o que nós consumimos, produzimos, distribuímos também agrava a crise climática que hoje nós enfrentamos.
É, não só no Brasil, né? Como no mundo, né? O mundo inteiro tem vivido crises climáticas. E Gisele, eu vou pedir primeiro para você nos detalhar, né, o que são sistemas alimentares. Eu introduzi um pouco, mas é claro, você vai nos esclarecer melhor.
Bom, quando nós falamos em sistemas alimentares, nós estamos falando da produção dos alimentos, da distribuição, ou seja, como os alimentos são distribuídos, como eles são consumidos e o que nós fazemos com as perdas e desperdício. Então, o sistema alimentar seriam todas as etapas que envolvem desde a produção, abastecimento, que é a distribuição, ou seja, como os alimentos chegam, até o que a gente faz com perdas e desperdícios. É, a forma como a gente produz ou distribui pode ser um sistema alimentar que contribui com o clima, mas pode ser um sistema alimentar que seja danoso para o clima, tanto para a saúde das pessoas quanto para a saúde do planeta. Então, é muito importante que o sistema alimentar ele seja produtivo, né? Que ele produza alimentos para todos, inclusivo, que garanta o acesso de todas as pessoas a essa alimentação, respeitoso, que valorize, né, o planeta, que valorize as pessoas, resilientes, que sejam sistemas que cada vez mais sejam resilientes às mudanças do clima e às crises, regenerativo, né, que se preocupe com a natureza e que também recupere áreas degradadas, e saudáveis, que promovam saúde e a segurança alimentar e nutricional.
E Gisele, qual a relação então dos sistemas alimentares com essa situação climática? Como eu disse, não só no Brasil como no mundo, situações até desastrosas.
Nós costumamos simplificar dizendo que os sistemas alimentares, eles são parte do problema no qual nós vivenciamos hoje no Brasil e no mundo, mas eles também podem fazer parte da solução. Por exemplo, as secas ou as enchentes, elas impactam na produção de alimentos, nas estradas, né, dificultando tanto um plantio quanto o transporte. Então, com seca extrema, com chuva extrema, muitas safras de alimentos são perdidas, né? Com menos alimento sendo produzido, menos alimento vai ser distribuído. Menos alimento sendo distribuído, maior é o preço. Isso impacta diretamente na insegurança alimentar e nutricional, porque a população tem menos acesso a alimentos saudáveis e acaba consumindo alimentos que são mais baratos, ultraprocessados. Então, o uso excessivo de agrotóxico, né? Então, ele também impacta no sistema alimentar e na crise climática, porque nós não estamos cuidando do planeta quando esse plantio é feito com muito agrotóxico ou quando ele usa muita quantidade de água, né? A gente está desperdiçando. A criação de animais, né? Também já existem evidências que a criação de animais, principalmente quando tem desmatamento, a própria ruminação dos animais, impacta no aquecimento global. A forma como a gente transporta, né? Então, simplificando o sistema alimentar, que é a produção, a distribuição e o consumo, a forma como a gente transporta, né? Se um alimento que é produzido no Rio Grande do Sul, ele é transportado até a região norte, esse transporte emite gás de efeito estufa, porque você usa um combustível, né? A principal transporte hoje no Brasil é rodoviário. Então, cadeias longas, ou seja, quanto maior a distância, maior a emissão de gás de efeito estufa. E o consumo, né? A gente sabe que o consumo de ultraprocessados, ele tem um impacto ambiental alto, né? Porque a produção gasta muita água, tem a questão dos plásticos. Então, o sistema alimentar, quando nesses formatos, ele emite mais gases de efeito estufa. Mas o sistema alimentar, quando a gente adota um sistema alimentar, né, que foca na agroecologia, no transporte mais próximo, no consumo de alimentação saudável, é um sistema que contribui para evitar as mudanças climáticas. No Brasil, o principal emissor, né, de gás de efeito estufa, né, que é o gás que é responsável pelo aquecimento global, são relacionados ao uso da terra e agropecuária. No mundo, o principal emissor são a queima de combustíveis fósseis, né, que são os combustíveis. Mas no Brasil, o principal emissor é o uso da terra. Então, a gente precisa rever a forma como a gente produz os alimentos, distribui e consome.
Você falando, me lembrei da recente tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. Impactou muito no preço do arroz, né? Porque, infelizmente, foram perdidas aí todo o plantio praticamente na região, no estado. E o Brasil, o governo federal, inclusive, teve que correr com medidas emergenciais para conter isso, enfim. Então, é só um pequeno exemplo dentro disso tudo que você falou, né, Gisele? Agora, antes de eu continuar, né, fazer uma outra pergunta, eu vou ler uma informação para os nossos ouvintes. Entre 2011 e 2017, secas intensas afetaram mais de 80% dos municípios no Nordeste, causando aumento da desertificação, esgotamento e contaminação de reservatórios de água, surtos de doenças e aumento das taxas de internação e mortalidade de crianças e idosos. Este é um exemplo, mais um, né? Nós acabamos de falar do Rio Grande do Sul. Este é um exemplo do prejuízo que a crise climática traz para o nosso sistema alimentar. Gisele, que situações, além dessas que eu exemplifiquei, nós temos visto com frequência no Brasil? Nós já falamos aqui de duas. A situação do arroz no Rio Grande do Sul com as enchentes, a seca no Nordeste com contaminações. O que mais você pode trazer para a gente que infelizmente tem acontecido no Brasil?
Bom, para introduzir esse assunto, né, eu queria só resgatar e contar para os ouvintes, né, que a maioria dos países do mundo assumiram um compromisso de ter ações para evitar que o país, que o mundo, aqueça mais do que 1,5 graus Celsius. Então, medidas precisam ser tomadas para evitar. A notícia que não é boa é de que a gente não está cumprindo isso e o planeta já aqueceu 1,5. No Brasil, tem regiões como Mato Grosso do Sul e algumas regiões do Nordeste que a média já é de 3 graus Celsius maior no aquecimento. Então, o Brasil está também, assim como o planeta, ficando mais quente. E isso impacta diretamente no sistema alimentar. Então, como você colocou, né, na região Nordeste, nós temos as secas severas, isso causa desertificação, né, reduz, inclusive, a água disponível para a produção e para o consumo de alimentos. Na região Centro-Oeste, né, é muito frequente as chuvas excessivas que impactam na produção dos alimentos e na infraestrutura do transporte desses alimentos, né? No Norte, nós temos tanto, é muito comum numa época do ano a gente vivenciar secas e numa outra época do ano as enchentes, né? E como você mencionou, né, no Rio Grande do Sul, a tragédia que aconteceu no ano passado teve repercussões, né, que são sentidas pelas pessoas até hoje, né? Você falou do exemplo do arroz, mas eu também posso trazer um outro estudo que foi realizado no Rio Grande do Sul com 92 cidades, que mostrou que o acesso aos alimentos ficou comprometido. Em 11 dessas cidades, 40% dos pontos de venda, ou seja, onde as pessoas compram alimento, foram prejudicados e atingidos pela água. Então, os comércios também foram fechados. Então, além de impactar a produção, fecha os comércios, né? E os principais comércios que foram afetados são os comércios que vendiam alimentos saudáveis, como peixarias e lugares que vendem frutas e verduras e os açougues. Então, tem uma repercussão bastante negativa no acesso e consumo de alimentos, né? A crise também afeta os alimentos tradicionais, impacta nas sementes crioulas, que tem a ver com a proteção, né, da nossa sociobiodiversidade. Então, isso tudo impacta, né, no aumento da insegurança alimentar e nutricional, pela dificuldade do acesso ao alimento adequado e saudável quando essas situações, essas emergências acontecem.
Gisele, as mudanças, elas afetam as pessoas da mesma forma?
Não, Érica. Não, a gente está conversando muito porque é um tema bastante impactante, tem afetado a vida de muitas pessoas, né? Mas logo a gente vai falar que o Brasil tem feito algumas coisas para a gente superar essa crise. Mas o que, que eu queria pontuar é isso? Primeiro, as mudanças climáticas não afetam a população de uma mesma forma. Por quê? Nós sabemos que quem mais emite gás de efeito estufa, ou seja, quem mais contribui para o aquecimento global, é quem menos sofre os impactos. E quem menos emite, né, a população mais pobre, mulheres, crianças, povos indígenas, quilombolas, meninas, crianças, os moradores das periferias urbanas, é quem menos tem práticas que emitem gás de efeito estufa, é quem mais sofre quando as emergências climáticas acontecem. Então, nós falamos muito que as públicas precisam garantir a justiça climática, né, que é quem menos emite seja protegido nas políticas públicas, seja prioridade nas políticas públicas, para que as emergências climáticas, né, causem menos danos a essas populações que já estão em situações de vulnerabilidade, são populações vulnerabilizadas.
Gisele, o que é preciso ser feito, então, para enfrentar essa crise? É preciso, por exemplo, rever a forma como os alimentos são produzidos e consumidos? Você falou que a gente está piorando a situação quando consome alimento ultraprocessado, então, por conta do plástico, né? Da quantidade de água que é gasta para fazer. Então, eu queria que você explicasse isso, se a gente precisa rever essa questão da produção e consumo. E se tudo isso envolve os estados, né, os produtores, os consumidores, ou seja, todo mundo tem uma responsabilidade?
Isso. A solução passa por políticas públicas integradas, né? Então, é preciso que o governo federal, os estados, os municípios, a sociedade se unam, né, em prol de um conjunto de soluções. E aí, essas soluções passam por dois termos complexos que eu vou explicar. Então, são necessárias ações de adaptação e de mitigação. O que, que são ações de mitigação? É quando eu penso quais as ações, né, que enquanto governo federal, estados e municípios eu posso adotar para emitir menos gás de efeito estufa. Então, quando eu invisto numa política, né, que estimula a compra e venda de alimentos num circuito curto, próximo da cidade, eu estou emitindo menos gás de efeito estufa. Então, isso é uma ação de mitigação. Quais são as ações de adaptação? É quando eu reconheço que a crise climática é um fato dado e eu preciso me adaptar a isso. Então, eu preciso produzir alimento, né, num lugar com desertificação, garantir que tenha irrigação, eu adaptar tanto a produção, abastecimento e consumo para esse contexto. Então, o governo federal tem trabalhado, o Ministério do Meio Ambiente, né, e Mudança do Clima, elaborou o Plano Nacional de Adaptação e o Plano Nacional de Mitigação. São 16 planos setoriais de adaptação e 7 planos setoriais de mitigação, onde existe uma série de compromissos dos diversos ministérios num conjunto de ações para que o Brasil avance na menor emissão de gás de efeito estufa e também se adapte para isso. Além disso, para integrar um conjunto de ações, né, a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, da qual eu faço parte, assumiu o compromisso de elaborar um marco de referência em sistemas alimentares e clima. O grande objetivo desse marco é promover uma convergência, né, que todos os setores pensem em ações, olhando o sistema alimentar como um todo, a produção, abastecimento e consumo. Então, nesse marco, nós apontamos uma série de caminhos, né, e a gente convoca os estados e os municípios a se unirem nesse esforço para a gente reorientar o modo de produção. Então, precisa fortalecer a produção de forma agroecológica, com práticas sustentáveis, garantir, né, que a água para produção e para beber, valorizar a sociobiodiversidade, criar cidades mais verdes, cidades que alimentam com hortas, feiras, com menos desperdício, reforçar a governança, né, a participação da sociedade na formulação das políticas públicas, também garantir que os alimentos cheguem a quem mais precisa, né? A gente já conversou aqui sobre os desertos e pântanos alimentares, né? Preciso de políticas públicas que façam com que esses alimentos cheguem, né? E a gente também precisa de ambientes que apoiem o consumo de alimentos mais saudáveis. Então, tem uma série de caminhos aí que estão nesse marco de referência de sistemas alimentares e clima.
Perfeito. Gisele, a COP30, que é a Conferência das Partes organizada pelas Nações Unidas para discutir as mudanças do clima, vai ocorrer aqui no Brasil, em Belém do Pará, entre os dias 10 e 21 de novembro. Eu queria saber a relação dos sistemas alimentares com a crise climática, se é um tema, isso que a gente está discutindo agora, se é um tema que vai ser levado à COP.
Isso, a COP30 vai acontecer aqui no Brasil. É um evento de alto nível que acontece anualmente, em que os países se reúnem para reafirmar seus compromissos para evitar que o planeta aqueça e os países adotem medidas para que, de fato, isso aconteça. Então, tanto o MDS como uma série de outros ministérios vão estar presentes com propostas e experiências. Vai ser uma oportunidade de nós fomentarmos o debate, né, sobre os sistemas alimentares e clima. Esse vai ser um tema discutido lá, com exemplos de políticas públicas que já acontecem no Brasil para inspirar outros países, para garantir justiça social e uma ação climática que considere os sistemas alimentares.
E como o clima e o desenvolvimento sustentável estão aliados, o MDS vai estar na COP30, então já convido os nossos ouvintes, fiquem ligados também no nosso site, nas nossas redes sociais, porque o MDS estará lá, assim como outros ministérios, discutindo a questão das mudanças climáticas. Gisele, para a gente encerrar, já temos algum caminho aí para reverter os prejuízos causados pela crise climática na oferta de alimentação saudável à população?
Sim, vou trazer alguns exemplos de programas concretos, né? Então, quero começar falando sobre a questão da água. Existe um programa, né, que é o Programa Cisternas, que é um programa de gestão do MDS, que é uma tecnologia social que leva água potável, tanto para a população beber, como produzir alimentos. Então, essa é uma ação de adaptação que já vem sendo implementada no Brasil. Já foram entregues mais de 1,3 milhões de cisternas e tem uma série de evidências que mostra, né, que melhora a saúde, a segurança alimentar e nutricional e a autonomia das comunidades rurais. Outro exemplo são as cozinhas solidárias, que elas tiveram uma atuação muito importante na emergência climática do Rio Grande do Sul, né? É uma ação de adaptação também. Por quê? As cozinhas solidárias, elas ofertam alimentos, né, de forma gratuita para pessoas em situação de vulnerabilidade. A maioria dessas cozinhas são lideradas por mulheres e movimentos populares e eles funcionam em territórios periféricos. Então, durante, né, a crise que aconteceu no Rio Grande do Sul, que muitas pessoas ficaram, né, sem poder voltar para suas casas, as cozinhas solidárias tiveram uma atuação para garantir a segurança alimentar e nutricional dessas pessoas, né? O MDS apoia tanto por meio do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimento, como a partir do programa, né, com repasse de recurso. Então, hoje já são mais de 1.000 cozinhas habilitadas no Brasil, né, e 2.700 cozinhas fortalecidas. Outros dois exemplos que eu queria dar é o Programa Nacional de Agricultura Urbana, que ele é um programa que fomenta com que as cidades, né, sejam cidades mais verdes e cidades que alimentam. Ele é uma ação tanto de mitigação, porque quando ele é implementado, ele emite menos gás de efeito estufa, mas ele também é de adaptação. Por quê? Ele diminui a distância, né, entre quem planta e quem consome. Então, eu tenho menos emissão de gás de efeito estufa com a queima de combustíveis no transporte. Ele refresca a cidade, já tem evidências mostrando que quanto mais verde a cidade, menos quente. E a gente acabou de conversar aqui que as cidades estão ficando cada vez mais quentes. Ele absorve a água, então evita alagamento na cidade. E também ajuda a captar, né, os gás de efeito estufa que estão circulando e que são um dos responsáveis, né, pelo aquecimento. Além de fortalecer a biodiversidade, as famílias locais e a inclusão social. E o último é o PAA, né, que é um programa muito reconhecido no Brasil internacionalmente, que é o nosso programa de aquisição de alimentos, né, que são compras públicas. O MDS, né, faz a gestão desse programa também, onde existe a compra de alimentos da agricultura familiar e a doação desses alimentos para quem mais precisa. Ele também é uma ação importante, né, para enfrentar a mudança do clima, porque nós compramos, né, os alimentos dos agricultores locais, normalmente essa doação acontece no mesmo local, então eu tenho menos transporte. Normalmente, essa produção é uma produção mais agroecológica, que respeita o planeta e também promove justiça climática. Por quê? Porque ele gera e garante renda para os pequenos produtores, né, principalmente famílias que estão em situação de vulnerabilidade, né, e também garante alimento para quem mais precisa, garantindo, então, uma alimentação adequada e saudável.
Reduzindo aquela desigualdade que a gente falou lá atrás, né, que são produtores, geralmente não usam agrotóxicos, não tem grande impacto sobre a terra, né? Então, eles estão contribuindo, na verdade, para evitar as mudanças climáticas. Então, o PAA é um programa bem justo nesse sentido também. Eu conversei com a coordenadora-geral de Promoção e Alimentação Adequada e Saudável, Gisele Bortolini. Para quem quiser saber mais sobre esse assunto, visite o nosso site gov.br/mds. No menu Ações e Programas, você pode conhecer melhor todos esses programas que a Gisele nos trouxe aqui. Gisele, obrigada mais uma vez.
Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando sobre um tema que ele é urgente e ele de fato exige um compromisso dos diversos setores para que a gente possa se adaptar para esse novo contexto e ao mesmo tempo pensar em como a gente vai cuidar do planeta para garantir a saúde e a segurança alimentar e nutricional de toda a população.
E como você falou, cada um tem sua participação, né?
Exatamente.
O Fala MDS é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, o @mindesenvolvimento. Nós estamos no Instagram, busque por @mdsgovbr. No WhatsApp, o canal oficial é Ministério do Desenvolvimento Social. Se preferir, ligação gratuita para o número 121, é o Disque Social. O Fala MDS fica por aqui. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá! Fala MDS!
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço. Amanhã, os beneficiários do Bolsa Família com NIS terminado em 7 recebem o benefício e também o auxílio gás. Vamos de Caixa Notícias.
Caixa Notícias.
A Caixa inicia nesta quarta-feira, dia 25, o pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás referente ao mês de junho para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 7. Os pagamentos são realizados preferencialmente na Poupança Caixa ou Conta Caixa Tem. Com o Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito. Para mais informações, acesse caixa.gov.br.
Amanhã, quarta-feira, também é dia de pagamento do Pé de Meia para os estudantes nascidos em maio e junho, hein? E agora vamos falar de Enem 2025. O prazo para pedir atendimento especializado nos dias de provas vai até sexta-feira, agora dia 27. Dilson Santa Fé explica.
Está aberto o prazo para que inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2025 recorram do indeferimento de pedidos de atendimento especializado. O período começou nesta segunda-feira, dia 23, e segue até a próxima sexta, dia 27. A solicitação deve ser feita pela página do participante com envio de documentação que comprove a condição alegada. O resultado da primeira análise foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, na última sexta-feira, dia 20. O prazo para pagamento da taxa de inscrição também termina em 27 de junho. O valor é de R$ 85,00 e pode ser pago por boleto, PIX, cartão de crédito ou débito. Estudantes da rede pública que concluem o ensino médio este ano são isentos. As provas do Enem 2025 vão ser aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro em Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará. O exame vai ser realizado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, por causa da realização da COP30 na capital paraense. O Enem é a principal forma de acesso ao ensino superior no país por meio do Sisu, ProUni e FIES. As notas também podem ser usadas em instituições de Portugal que têm convênio com o INEP. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E atenção, gestores escolares, a sua escola já aderiu à Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente? Uma oportunidade de aprendizado, hein? O prazo termina no fim desse mês. Estefânia Lima.
Escolas de todo o Brasil têm até o dia 30 de junho para participar da 6ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. A iniciativa é voltada para alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental de escolas públicas e privadas do país. O tema deste ano é Vamos Transformar o Brasil com Educação e Justiça Climática. A proposta é que os estudantes reflitam sobre os desafios ambientais e criem projetos de ação para melhorar a realidade local. A conferência começa dentro das escolas com rodas de conversa e atividades pedagógicas. Ao final, cada escola deve eleger um delegado ou delegada e um suplente, que vão representar o projeto nas etapas estadual e nacional. A participação é voluntária e pode envolver mais de 60 mil escolas e 9 milhões de estudantes. O calendário completo da conferência está disponível no site gov.br/mma. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
Está chegando ao fim o nosso Assunto Federal, mas eu volto amanhã, 16h, para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Fica ligado aqui com a gente. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.